parece-me como objetivo fundamental aquele de obrigar a uma ponderação mais reforçada e a uma discussão pública regular de um, do tal do limite de endividamento. Qual é a justificação para impor constrangimentos constitucionais, sejam de natureza mais leve, como é o caso da proposta do PSD, ou de natureza mais forte, maior constrangimento e maior disciplina orçamental, como é o caso da proposta da Iniciativa Liberal? É, no fundo, a grande justificação que é avançada é um problema de democracia, de garantia de democracia entre gerações. Se quiserem, trata-se de corrigir o que poderíamos descrever como um déficit democrático. Aqueles que beneficiam das decisões que comportam certos endividamentos não tendem, por sua vez, a corresponder, com, pelo menos em parte, com aqueles que irão pagar por esse endividamento. E que, sendo aqueles que, no fundo, vão suportar boa parte dos custos, não participam nesse processo de decisão. Há, portanto, aí, se quiserem, um déficit democrático intergeracional, mais um problema de enviesamento do sistema político, que se pretende corrigir dessa forma, como se corrigem outros. A Constituição serve, em larga medida, para corrigir este tipo de enviesamentos que ocorrem no sistema político. É por isso que é, sobretudo, um instrumento de disciplina sobre o exercício do poder. Poderia existir uma segunda justificação a ser avançada, que é: o país já tem, de facto, alguns limites constitucionais nesta matéria, que resultam dos tratados europeus, que primam sobre as normas nacionais, como, aliás, reconhece o próprio artigo 8º da Constituição. Prever um mecanismo nacional que obriga a discutir a como internamente acomodamos e nos preparamos a essas obrigações europeias poderia ser útil. O último tema, e sei que estou praticamente no limite dos meus 10 minutos, mas...
Não, é no limite dos 15, mas pode acabar.
Então pronto. Eu não vi exatamente o tema, o período em que comecei, mas se o Sr. Presidente quiser, então eu termino de forma muito breve, que é o tema das entidades independentes da administração pública, e penso que a matéria aí, talvez, mais controversa é o papel a atribuir ao Presidente da República na nomeação. As propostas do PSD provêm também um reforço já agora do papel da Assembleia da República, mas sobretudo o papel a atribuir ao Presidente da República na nomeação de algumas ou todas estas entidades independentes. Há propostas nesta matéria do PSD, do Chega, da IEL, variam quanto ao leque de entidades abrangidas, na atribuição apenas ao Presidente da República do poder de nomeação, esta é a proposta do Chega, ou na atribuição ao PR em conjunto com a Assembleia da República, na versão da IEL sobre a proposta da AR, da Assembleia da República, na versão do PSD após a audição parlamentar e tendo no fundo o Parlamento o direito a votar. Eu penso que faz sentido reforçar o papel do Presidente da República nesta matéria, porque penso que o papel do Presidente da República tem no nosso sistema, sobretudo, a ser o de árbitro, garante do sistema da separação de poderes. E, portanto, encaixa com esta matéria. Acresce que o Presidente da República tem vindo a perder outros poderes na prática, na nossa prática constitucional. E acresce também que a grande maioria destas entidades é mais suscetível de interferir com o Poder Executivo, portanto, com o Governo, do que o Presidente da República. Portanto, faz sentido que há um risco maior de captura e tentação de controle por parte do Governo, se tiver um papel importante na sua nomeação, do que por parte do Presidente da República por esta matéria. Penso que, no entanto, não defendo que deva ser só o Presidente da República, ao contrário da proposta do Chega, porque acho que todos os sistemas devem ter sempre uma válvula de controle e de contrapoder. Quanto à opção entre a Iniciativa Liberal e o do PSD, eventualmente deixarei isso para o debate, para não me alongar ainda mais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nada, muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar agora aos partidos políticos aqui representados, aos grupos parlamentares, começando pelo PSD, que pediu esta audição, e dou a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Miguel Poiás Maduro, cumprimento as e os colegas aqui presentes. Bom, a minha posição aqui em representação do PSD é mais difícil, parece paradoxal, mas não é, tendo em conta que o professor Miguel Poiás Maduro, não só a sua audição foi requerida pelo PSD, como, é publicamente sabido, foi um dos contribuintes para a proposta de revisão constitucional que o PSD apresenta e, portanto, naturalmente que a mim me compete secundar aquilo que acabou de ser dito. E então eu vou socorrer-me das áreas que me parece que o professor Miguel Poiás Maduro não conseguiu abordar com o tempo que precisaria, eventualmente, aliás, como o próprio alegou, que teria fundamentado melhor um ou outro ponto se tivesse mais tempo e, portanto, dou essa oportunidade para a segunda ronda. Não sem antes fazer aqui um pequeno comentário. É evidente, é natural, nós aqui ao apresentarmos, nós vamos debatendo as diferentes propostas dos diferentes partidos, artigo a artigo, e às vezes cada artigo tem uma grande profundidade de matérias a debater, mas estas audições permitem que nós façamos assim uma visão mais global sobre a proposta de cada um dos partidos. E de facto, competindo-nos também falar sobre a proposta do PSD, eu atrevo-me a considerar que ela é das propostas mais progressistas daquelas que se apresentam aqui em análise. Sim, e digo isto a olhar particularmente para o Partido Socialista, e lembrei-me de o dizer precisamente quando ouvia o professor Poiás Maduro falar sobre a questão do voto aos 16 anos. Porque de facto há aqui uma proposta, que não é só o PSD que a apresenta, como aliás foi muito bem dito na intervenção inicial, mas que é uma proposta que vai no sentido do que isto acabará por ir mais tarde ou mais cedo. Vamos demorar mais, vamos demorar menos, acabaremos por ir todos nesse sentido. E quando as propostas, normalmente, diz-se que em política é errado ter razão antes do tempo, mas normalmente quem tem razão antes do tempo chama-se-lhe progressista, porque no fundo vai no sentido daquilo que os tempos acabarão por ir um pouco mais à frente. E portanto fica aqui o Partido Socialista, que gosta de usar esta expressão para se autoqualificar, aqui desafiado nesta matéria. Mas eu circunscreveria a três tópicos daqueles sobre que interveio. Por um lado, a equidade intergeracional e a coesão territorial, misturando-as no mesmo tópico. Porque a equidade intergeracional, como estavam de ver, não se circunscreve, aliás, até é um pequeno pormenor nisso, na questão do voto aos 16 anos. Tem uma amplitude muito maior do que isso. E, portanto, como me parece que as outras propostas na dimensão da equidade intergeracional não puderam ser abordadas, dava agora aqui uma oportunidade para que o pudesse fazer na segunda parte, misturando com a coesão territorial, porque são ambas formas de coesão. No fundo, é sempre reduzir as distâncias que se nos apresentam à sociedade portuguesa em diferentes dimensões, seja na dimensão geracional, seja também na dimensão territorial. É necessário equidade ou coesão em ambas as dimensões, embora, naturalmente, apresentem soluções distintas. Isto por um lado. O segundo tópico seria o tópico de, também misturando aqui um conjunto de assuntos sobre os quais foi intervindo, que é o tópico das entidades independentes, do acesso transparente e competitivo aos cargos de emprego público e das regras de funcionamento da administração pública. São tudo matérias onde o PSD, aqui devo dizer, e até quase sozinho, porque sobretudo nesta última das regras de funcionamento da administração pública, o PSD apresenta muitas propostas de alteração e nas quais está isolado em muitas delas, e a verdade é que isto são matérias que, na minha perspectiva, têm coerência entre si, não só o funcionamento da administração pública, como o acesso ao emprego público e a transparência desse acesso, e também o papel, como disse bem, do Presidente da República na dimensão das entidades independentes, sobretudo numa reflexão, já falei sobre isto várias vezes aqui nas nossas muitas reuniões, muitas horas de reunião, na dimensão semipresidencial, em que se apresenta a nossa separação de poderes, em que no fundo temos a dimensão executiva da separação de poderes. O tripé tem uma das áreas, a área executiva, com dois protagonistas, o Governo e o Presidente da República, e o equilíbrio institucional entre esses dois protagonistas pode e deve ser feito do ponto de vista constitucional. E por último, estou a terminar mesmo, Sr. Presidente, porque já estou nos meus 5 minutos, a questão da chamada Constituição Financeira ou dos princípios orçamentais fiscais, também já o referiu agora até na parte final, mas em todo o caso seria uma das partes a poder reforçar, se assim o entender. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passo ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúdo à distância o professor Miguel Poiás Maduro, indo diretamente aos tópicos, alguns dos quais que ele próprio já colocou e pegando noutros, em dois ou três adicionais, enfim, eu vou evitar aqui, o Sr. Deputado André Coelho Lima falava do tripé, eu vou evitar aqui a triangulação para estar a responder ao Sr. Deputado Coelho Lima ao mesmo tempo que estou a responder por via indireta. Obviamente é um dos pontos em que divergimos, aliás talvez divergimos solitariamente, que é este dos votos aos 16 anos, porque nos parece que apesar de tudo, primeiro há uma tendência limitada no direito comparado, que ainda não é reveladora de algo que para outros grupos parlamentares é evidente que é o de que chegaremos lá, porque nos parece que ainda assim há, no critério da maioridade, como critério que deve também corresponder ao da capacidade eleitoral, ainda razões que são justificação razoável, para usar as palavras do Supremo da Nova Zelândia, no que diz respeito a uma fronteira etária que representa o fim do percurso educativo, que representa também o início da emancipação profissional, a gradual autonomização, que ainda nos parece estarem mais presentes nos 18 anos do que nos 16. Naturalmente, como já tive a oportunidade aqui de dar nota, é obviamente a fixação de um critério artificial, porque o legislador não pode deixar de ter um critério artificial, e seguramente hoje também encontraremos pessoas com mais de 18 anos cuja capacidade eleitoral é discutível, e continuaremos a encontrar pessoas com menos de 16, em que também vamos ter este debate se viermos a baixar o limite de idade para os 16, porque encontraremos seguramente exemplos de quem aos 15 ou aos 14 terão plena capacidade e consciência e informação para poderem exercer o seu direito de voto. E a dimensão formativa, parece-nos todas elas, é a mais importante. Queremos eleitores esclarecidos e parece-nos que aguardar pela conclusão daquilo que é o percurso formativo obrigatório de todos é um bom argumento e, normalmente, as exceções à maioridade é aquilo que encontramos quando referimos a responsabilidade criminal, mesmo aí com um regime distinto até aos 21 anos, o exercício de direitos pessoalíssimos como a liberdade religiosa, apesar de tudo continuam a ser a exceção e não a regra. Mas aqui diria que há pouca discussão jurídica, ela é muito mais política e, portanto, convergimos em divergir e, portanto, assim nos mantemos com mais um interlocutor agora à distância que também, enfim, está do lado dos que de nós diverge. Mais interessante, no ponto que frisou a este respeito logo o segundo, e em relação ao qual gostava de colocar uma questão concreta, tem a ver com esta ideia da dimensão da representação de atividade também do território. E ele é um problema que nos suscita alguma reserva e dúvida da dimensão de outro vetor que tem sido assumido como o principal elemento da construção dos sistemas eleitorais, que é a proporcionalidade. E uma solução que parece estar subjacente à proposta do PSD, que respeita à representação também do território, corre o risco de distorcer a proporcionalidade se reconhecermos que o território também carece de representação para não perder o impacto e o peso que tem na representação. Sucede é que a representação é de cidadãos. A representação é de cidadãos eleitores que, malogradamente, infelizmente, fruto da evolução demográfica, hoje se encontram concentrados numa determinada parcela do território, ao invés de estarem dispersos pelo território como anteriormente. E se olharmos para a realidade, por exemplo, da construção do sistema eleitoral nos Estados Unidos, que é verdade, não é proporcional, mas assistimos bem à distorção que é provocada quando os elementos maioritários, ou pelo menos que distorcem a proporcionalidade, têm um grande peso e um grande impacto na formação das maiorias. E verificamos que grandes parcelas do território, porque se assegura a representação em primeira linha aos territórios, adquirem um peso na representação desproporcional àquilo que são o número de cidadãos que estão a ser representados. Isto também é perigoso da perspectiva de um cidadão ou uma cidadã, um voto. E é esta a preocupação que temos. Mesmo em Espanha, o debate que hoje decorre na antecâmara da eleição para as Cortes assenta num possível empate técnico entre o PP e o PSOE, mas que em grande medida é potenciado pela forma como, em Espanha, há uma representação do território que aumenta o número de deputados que cairia a cada província se a distribuição fosse feita de forma estritamente proporcional, que gera incerteza num resultado em que, se tivéssemos um modelo como o nosso, muito provavelmente não havia possibilidade de se chegar a um empate técnico como aquele que os dados, quanto à composição do Congresso dos Deputados, têm vindo a revelar. E, portanto, aquilo que ganhamos de um lado pode ter riscos e pode comportar uma distorção ao princípio democrático por outro, e, portanto, deixava esta observação, esta pergunta, percebendo a boa intenção de valorizar a representação do território, ela acaba por massacrar ou sacrificar, massacrar é excessivo, sacrificar parcialmente a proporcionalidade. Depois, ainda uma questão que gostava de colocar, depois queria colocar uma nova, mas é quase como sinto-me obrigado a comentar, enfim, as razões pelas quais já no passado este grupo parlamentar e o Partido Socialista entendeu que não se deveria constitucionalizar limites ao déficit e à dívida, é porque, de certa maneira, em determinados momentos históricos, isto pode significar uma constitucionalização de opções de gestão económica que têm que ser mais flexíveis e têm que potencialmente ser contracíclicas. É um debate de natureza de políticas económicas que verdadeiramente não devia ser um debate de natureza constitucional e parece-nos que assim deve permanecer. É algo que legitimamente cada grupo, cada governo que sucede deve poder legitimamente decidir num sentido ou no outro e preferíamos deixá-la de fora da Constituição. A questão que eu gostava de colocar é mais uma, não é uma provocação, mas é mais um desafio genérico para um comentário, prende-se com a matéria do amparo, que é uma questão que é colocada em vários projetos apresentados e aqui até convocava a sua experiência não académica diretamente, mas até de antiga advogado-geral, porque